Informação em 92 FM.
A Associação Cultural do Carnaval de Passo Brandão continua ativa, apesar do Carnaval só voltar a sair à rua no próximo ano. Depois do evento Vamos Brincar, a coletividade organiza este domingo à tarde um encontro de gerações e de tradições na Quinta do Engenho Novo. Vai haver jogos, danças, cantares tradicionais, música e gastronomia. Joaquim Lopes, presidente da Associação Cultural do Carnaval de Passo Brandão, explica que a iniciativa se insere nas comemorações do 17º aniversário da coletividade.
Essa festa, no fundo, faz parte do aniversário da Associação do Carnaval, portanto, completa 17 anos. E para termos um currículo completo sobre o nosso Carnaval, para não fazermos só a parte da iniciativa só diretamente ao Carnaval, portanto, estamos a meter mais eventos por meio. Fizemos a participação A Criança Vamos Brincar, portanto fizemos o Dia Mundial da Criança, em que tivemos o contacto com várias entidades ligadas à criança, escolas, infantários, e depois entramos no arco da Freguesia de Passo Brandão, portanto na festa com a nossa parte artística, que é um dos arcos. E já tem mais de 400 anos, portanto, esta festa, esta organização da festa, que é conhecida pela Festa dos Arcos. Agora vamos entrar, portanto, no nosso aniversário, e para o Natal vamos estar ligados um bocado ao Pai Natal, ou seja, vamos tentar fazer uma organização, criar Pai Natais, dar uma volta à freguesia e colaborar também com entidades ligadas às crianças e ligadas à terceira idade, etc., a recordar os tempos de infância.
Joaquim Lopes adianta ainda que outras iniciativas vão ser organizadas a uma cadência trimestral, de forma a alargar a atividade da Associação do Carnaval todo o ano.
É precisamente essa intenção que a Associação está a prestar, precisamente para ter um currículo, portanto, trimestral, e fazer viver portanto, o nome de uma associação, que é uma associação que já tem 17 anos de vida, mas antes dos 17 temos outro tanto que na altura, portanto, se começou propriamente a ser realizado aqui em Passo Brandão o curso carnavalesco. Portanto, nós já temos 32 anos de carnaval de rua. Mas como associação já vamos no 17.
Relativamente à festa deste domingo, Joaquim Lopes revela o que se pode encontrar na Quinta do Engenho Novo.
Na Quinta do Engenho Novo vamos encontrar jogos tradicionais, portanto jogos antigos, saltar à corda, à malha, aos sacos e febras e porco. Espetado no espeto, portanto, quem quiser participar, portanto, muito que paga é a cerveja, o resto da senda é oferecida pela associação. Uma tarde esportiva, uma tarde em que a malta pode conviver e recordar os tempos do carnaval, que já tem mais de 30 anos.
A Careta, festa que a Associação de Carnaval de Passo Brandão promove na tarde deste domingo, na Quinta do Engenho Novo, naquela vila.
Informação em 92 FM.
Esta quarta-feira, a Rentrée Política marca a agenda da Sintonia Feirense. O programa Praça da República de Comentário Político, moderado por Nelson Paes, regressa à antena. Antero Rezende, da CDU, Margarida Garizo, do PS, Mário Jorge Reis, do PSD, Paulo Oliveira, do Bloco de Esquerda, e Walter Amorim, do CDS, constituem o painel de comentadores que hoje se vai debruçar sobre o dossiê da integração de Milheiros de Poiares em São João da Madeira, que regressa à atualidade por causa da petição que a freguesia milheiroense entrega na Assembleia da República, e fala ainda das incidências da última Assembleia Municipal. Modelos e perspectivas de desenvolvimento são o mote de uma tertúlia que o Grupo de Trabalho de Educação para o Desenvolvimento da Plataforma Portuguesa de Organização Não-Governamental, que vai ter lugar esta quinta-feira às 15h30 no auditório do Esvoga, com a colaboração local da Associação Rosto Solidário, promover uma reflexão crítica sobre o desenvolvimento no contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o objetivo da iniciativa, que conta com a participação de Elísio Stanck, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e moderação de Susana Pereira, da Rede Inducar. O Brasil e Santa Maria da Feira no palco do Cineteatro António Lamoso, este sábado às 22 horas. O disco Mar Aberto vai ser apresentado em palco. É o resultado da ligação entre três músicos brasileiros, Renato Brás, Breno Ruiz e Mário Gil, e o músico feirense Roberto Leão, um espetáculo a não perder. Maus-tratos e idosos é o tema central de uma sessão de sensibilização que o Fórum Social de Santa Maria de Lamas promove amanhã, quinta-feira, às 14 horas, no auditório de Santa Maria de Lamas. A ação é dirigida aos idosos lamacenses, traz GNR como principal dinamizadora, realçando assim aspectos práticos da proteção dos idosos.
Informação em 92 FM.
A 72ª Feira das Colheitas de Arouca realiza-se entre esta quinta-feira e domingo, no centro da vila. Espaços de artesanato e artes, produtos regionais, artesanato internacional, produtos do campo, exposições, folclore, concertos e gastronomia colocam Arouca e as suas tradições no centro das atenções. É um momento alto e esperado anualmente. A Festa das Colheitas é o pretexto para uma mini-entrevista com José Artur Neves, presidente da Câmara de Arouca, onde se fala do sentido deste evento, com 72 anos, da importância do setor agrícola na economia do concelho e na aposta do turismo, que tem nos passadiços do Paiva o maior emblema, de resto recentemente distinguido internacionalmente com o Oscar do Turismo em Itália. Vamos ouvir então essa mini entrevista com o presidente José Artur Neves, do município de Arouca.
Mais uma vez, faz jus à dimensão e ao progresso que Arouca tem obtido nestes últimos anos. É uma montra, mais uma vez, com a tradição rural bem presente, mas sobretudo com a dimensão do desenvolvimento em todas as vertentes económicas do nosso concelho, desde o turismo, à agricultura, às florestas, a tudo aquilo que tem a ver com a animação tradicional, pouco tradicional, mais elitista. Creio que o programa abrange todos os segmentos e todos os interesses. Mas o que marca bem a Feira das Colheitas é exatamente isso, é o momento de festa do agricultor, da colheita, quando se recolhe o produto da semente, o seu resultado é sempre um momento grande para se festejarem. E sempre foi assim que o agricultor fez, com as desfolhadas à moda antiga, com os bailes tradicionais, digamos, a enfrentarem toda a festa que o agricultor sempre fez nas suas próprias casas, nas suas comunidades. A Feira das Colheitas procura refletir um pouco isso. Desde o primeiro dia até ao último, nós vamos procurar recriar grandes momentos associados às vidas da gente do nosso campo, sem descurar, obviamente, a modernidade. E por isso é que temos concertos com grandes artistas do tempo presente, mas também temos os folclore, temos as bandas de música. Enfim, temos aquilo que mais genuíno a nossa feira tem. Olha, no primeiro dia, começamos desde logo com a Feira do Gado Arouquês, com o grande concurso nacional e com um grande desfile que à tarde vai desenrolar ao longo da avenida principal, com o gado arouquês a ser premiado. E esse marca, de facto, o primeiro grande dia da Feira das Colheitas. E depois temos concurso de vinho verde, concurso da broa, temos produtos tradicionais, tesouraria conventual, a praça da alimentação, com os restaurantes mais emblemáticos do concelho a estarem ali representados, com muito espaço para muita gente. E, portanto, vai ser, de facto, 4 dias de grande festa, como é habitual. E nós,
agricultura,
obviamente, vamos receber todos de braços abertos.
A agricultura é um setor ainda importante na economia de Arouca. Esta feira serve também para dar visibilidade à atividade agrícola no município.
Sim, por isso é que nós temos ali um grande espaço destinado aos produtos regionais, aos produtos agrícolas locais também. Porquê? Porque os agricultores precisam desta montra para ali venderem, apresentarem e venderem aos clientes, a todos aqueles que necessitam, esses produtos, genuínos produtos de Arouca. E depois o desfile de gado arouquês que nós vamos ter no domingo. Aliás, o cortejo etnográfico, onde à frente vamos ter os ranchos folclóricos de todo o concelho, e atrás vamos ter os carros de bois tradicionais, com as vacas a puxarem, e os bois também a puxarem os carros, uns carregados de uvas, outros de batatas, outros de milho, outros de mato, outros de palha. Enfim, aquilo que não há muitos anos nós víamos nesse nosso meio rural. Queremos ali recriar uma tradição que está bem presente na memória das pessoas, na memória de qualquer um de nós que viveu o trabalho do campo há umas décadas atrás. Hoje, obviamente, os tratores e as máquinas vão substituindo esse trabalho mais tradicional, mas nós da feira queremos manter bem vivas estas tradições, porque é também um momento de festa do agricultor na verdadeira acessão da palavra em termos daquilo que representa a nossa história. Bem presente ainda, muito, muito, muito contemporânea quase, porque depois também temos aquilo que é mais moderno, as máquinas agrícolas, as máquinas florestais em exposição, e portanto a Feira das Colheitas, que abrange toda quase o coração da vila na sua total dimensão, por onde toda a gente vai sentir em todas as ruas a presença da festa, da feira e da festa dos agricultores, da festa dos arauqueiros, tudo se sente por aí, para além das próprias instituições, do concelho, sejam elas de âmbito social, de âmbito cultural, de âmbito esportivo, de âmbito ambiental, as associações empresariais da nossa região, a Associação Florestal, a Associação de Agricultores, a Cooperativa Agrícola, todos têm ali um espaço para mostrarem aquilo que vão fazendo. E por isso tudo está em festa. Em todos os pontos da vila se sente a festa. E portanto é sempre um momento de facto de grande realce para o nosso concelho e para a nossa região, porque esta feira, enfim, é a mais antiga feira de Portugal, feira agrícola, feira rural, com essa matriz bem presente, tem, sem qualquer coisa, uns 72 anos, está de facto anos-luz quase a dia, permite a expressão da Feira da Agrícola de Santarém ou Oliveja, de facto, logo a seguir à crise da Segunda Guerra Mundial. Implantou-se esta feira do agricultor em Arouca e jamais perdeu a importância. Pelo contrário, tem ganho, ano após ano, uma importância extraordinária e decisiva para a vida económica de Arouca. Também é o momento alto que nós aqui representamos nesta feira.
Os tempos modernos, Arouca tem apostado imenso no turismo de natureza. Os passadiços do Paiva são um dos emblemas, ainda recentemente obtiveram uma distinção internacional que certamente orgulha muito o Arouca.
Sim, o Arouca Geoparque, que é de facto a estrutura que organiza toda a estratégia turística do concelho associada precisamente ao património natural, ao património geológico, ao património que nós entendemos como um verdadeiro santuário da natureza que aqui possuímos. E essa estratégia está a dar os seus frutos, os seus resultados. As infraestruturas que temos vindo a construir muito em função dessa estratégia teve o ponto mais alto nos passeios do Paiva. Mas também a Casa das Pedras Parideiras, ou a Frecha da Misarela, ou o Mosteiro de Arouca, a própria gastronomia de Seria Conventual fazem parte desta estratégia dos geoparques mundiais da Unesco, e o território, tendo obtido esta classificação de interesse mundial, este selo de qualidade da Unesco, obviamente que tem uma visibilidade que nos permite potenciar muito os projetos de infraestruturação do nosso território. Os passadiços do Paiva, de facto, atingiram um nível que, ao ser considerado o projeto desenvolvimento turístico da Europa, o mais valioso à escala da Europa, é obviamente motivo de grande satisfação e grande orgulho, e sinal de que a aposta está correta, de que o trabalho muito virado para o aproveitamento de recursos locais, recursos endógenos, apenas com pequenas valorizações, são suficientes para dinamizar economicamente um território. E nós sentimos isso, e por isso a Feira das Colheitas vai também ser montra desse projeto turístico muito emblemático que temos no nosso concelho, que agora alcançou este Oscar à escala da Europa e do mundo, porque ele vai ter também tem projeção mundial e vai estar também nomeado já para o concurso do mundial do próximo ano, uma vez que teve este prémio à escala da Europa e, portanto, de imediato ganhou essa possibilidade de estar também, portanto, para o ano no concurso mundial. E nós vamos reabrir o passadiço, já dele ter tido um contratempo, vamos reabri-lo pós-inverno, já com o ponto de suspensa, e que vai ser também mais uma atração no nosso concelho.
Artur Neves, presidente da Câmara de Arouca, em entrevista à Sintonia Feirense, a pretexto da 72ª Feira das Colheitas, que se realiza entre esta quinta-feira e domingo no centro da vila. O Concurso Nacional da Raça Arouquesa abre o certame esta quinta-feira, logo pela manhã, ao serão, o programa reserva um concerto por Maria Lisboa. Na sexta-feira, aos concursos da Melhor Broa Caseira e do Vinho Verde de Arouca, a apresentação do portal Aqui é Arouca, estando reservados para a noite, o encontro de concertinas nas ruas da vila e o concerto pela Orquestra Ligeira Olá Swing e Herman José. No sábado, a figura de cartaz é Anselmo Ralph, que antecede o espetáculo piromusical, previsto para depois da meia-noite. No domingo, à tarde, há folclore durante toda a tarde e noite. O programa fecha com uma sessão de fogo de artifício junto ao edifício dos Passos do Conselho.
Informação em 92 FM.
No desporto, nos distritais, com duas jornadas disputadas no Campeonato Safina, emerge, por exemplo, a União de Lamas. O São João de Ver, que lidera a prova só com vitórias, superando um vasto leque de adversários, tido como ainda mais poderosos. Para Carlos Silva, histórico do União de Lamas, o arranque dos lamacenses vem confirmar as suas previsões. A União tem na forja uma grande equipa.
Foi a melhor equipa nos dois jogos. Justificou a superioridade sobre os outros. Neste momento não tenho uma grande equipa, mas tenho jogadores para fazer uma grande equipa. E eu, como sócio do Lamas e como observador de futebol, penso que com a qualidade que os jogadores do Lamas têm, com a estrutura que está montada por trás deles, com uma direção que apoia incondicionalmente a equipa, o Lamas vai ter uma palavra a dizer neste campeonato.
Carlos Silva, em declarações à Sintonia de Ataque de Ângelo Pedrosa, em seu entender, o União de Lamas tem tudo para voltar a ser o que já foi no panorama do futebol na região e no quadro nacional.
O Lamas ser o que aquilo foi antigamente nunca mais volta a ser, é impossível. Mas aproximar-se disso aí é com vitórias. Deu o Lamas, se fizer um bom campeonato, se jogar para subir ou subir de divisão, o Lamas vai voltar outra vez a ser um grande clube. Porque eu digo às vezes a estes jogadores, sou amigos de alguns deles, eles têm um bocado de respeito por mim, eu digo, opa, eu no meu tempo, com esta gente aqui, eu não jogava, ia embora. Eu nunca joguei com menos de 3 mil, 4 mil pessoas. Eu joguei no Lamas, o campo cheio, a abarrotar. Salgueiros, Leixões, da terceira divisão, o Lamas sempre cheio.
O Romariz, esse voltou à primeira divisão de Aveiro. Os primeiros jogos têm sido marcados pelo futebol de ataque, pela criação de oportunidades de golo, mas a concretização tem deixado um pouco a desejar. Muito apoiada pelo seu público, a equipa do Romariz não se pode exigir muito mais, sublinha o seu treinador Borges também, em declarações a Ângelo Pedrosa no programa Sintonia de Ataque.
Não posso exigir muito mais. O plantel de Romariz é 80%, é constituído por jogadores que subiram o ano passado, porque a nível financeiro o clube não teve essa possibilidade. Na altura tentámos também, e precisámos, que a verdade é mesmo essa, dois ou três jogadores com mais experiência, jogadores de primeira, mas não foi possível, por ordens financeiras, pelado, porque é o único pelado.
Bom, já quem garante, sem mencionar nomes, que há jogadores a receberem 900 mil ou até mais de vencimento nesta Liga Safina, isso garantia, se calhar, o plantel todo do Romariz para quantos meses de trabalho?
Se arranjar dois jogadores desses, já paga o plantel e prémios, porque também não temos prémios, mas também já dava para pagar prémios e tudo. Não, nós sabemos as dificuldades que vamos ter.
Uma luta desigual, não é?
É um bocadinho desigual, mas é aquilo que eu digo aos jogadores, nós conseguimos a subida de divisão por mérito próprio. 80% do plantel é constituído da época passada. Vamos tentar usufruir o máximo possível deste campeonato e vamos tentar, jogo a jogo, dar o nosso máximo, é aquilo que temos feito estou extremamente satisfeito com eles. Não posso apontar nada aos jogadores, pelo contrário, só posso agradecer aquilo que eles têm feito. Têm dado uma luta tremenda e isso é um bocadinho a resposta que os nossos adeptos têm dado, porque fomos a Paiva e nem soube as pessoas de Paiva, porque só era gente de Romariz praticamente. E apesar da derrota à noite, quando viemos embora, eles vão connosco para o campo, na mesma, esperam por nós e estão lá no banco mais nós. Esta semana o grupo queria ganhar muito, até porque o clube fazia 40 anos, fez 40 anos na sexta-feira, e queríamos estar todos reunidos no domingo, porque a direção também tinha lá o bolo, e claro que ficávamos ali todos juntos. Não foi possível os 3 pontos, mas de certeza que mais cedo ou mais tarde vamos ser felizes e vamos dar ainda muitas alegrias àquelas pessoas.
Borges, treinador do Romarez, e o desempenho da equipa nos primeiros jogos do campeonato da primeira divisão, sempre com o apoio dos adeptos. O Clube Desportivo Feirense tem a Assembleia Geral agendada para o dia 30, às 9 da noite, na Sala António Lino, do Estádio Marcolino de Castro. Em cima da mesa, a apreciação às contas referentes à época de 2015-2016 e outros assuntos de interesse para o clube. Já 22 de outubro é a data escolhida para a realização da 19ª Gala dos Treinadores de Futebol, promovida pelo Núcleo de Treinadores de Aveiro. É a ocasião escolhida para distinguir treinadores e agentes desportivos que se notabilizaram na época desportiva anterior. Entre os galardoados figuram nomes como Rodrigo Nunes, do Feirense, Henrique Nunes, que é treinador do Benfica de Macau, José Carlos Gonçalves, técnico do Feirense, e José Paulo Almeida, técnico de futsal do Lusitânia de Lourosa. E com o desporto colocamos um ponto final neste grande jornal. Já a seguir, Raquel Silva traz à antena mais uma edição de Opinião em Sintonia, desenvolvendo o tema em destaque esta semana, o tema dos maus-tratos a idosos. Tenha uma boa quarta-feira.
Águia Azul. Informação em 92 FM. Grande Jornal.